um jornalista, na cobertura de uma reportagem, com um tema interessante. A mentira. Ficar 50 dias sem mentir. Um desafio. Ele considerou, inclusive, durante o trabalho que executou, de que se perde muito dos contatos sociais com isso. Mas será? Qual é o papel da mentira na vida do ser humano? O ser humano nasceu para mentir ou a mentira é um defeito que o ser humano tem que fugir dela? Eu converso agora com o pós-doutor em filosofia, José Antônio Martins. Professor, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes.
Professor, falar sobre a mentira com o filósofo, a gente começa por onde, professor?
Então, eu estava pensando, né? Na verdade, sabe que tem dois fatos interessantes. Tem um filósofo chamado Immanuel Kant, que escreveu um texto muito interessante sobre o direito de mentir por amor à humanidade, né? Quer dizer, acho que aí mostra como a mentira é um tema presente para todos nós. E o outro já pode botar até o Platão, né? O Platão falava que esse mundo aqui era um simulacro, uma mentira da verdade que está no mundo das ideias, né? Então, quer dizer, a mentira sempre foi algo presente, né, na vida do ser humano, porque a mentira se opõe à verdade, né? E todo mundo tem ali a busca da verdade, né? O outro filósofo, o Aristóteles, começa a sua grande obra, Metafísica, falando que todo homem deseja conhecer a verdade, né? Quer dizer, então, nesse sentido, a mentira sempre está ali como o lado oposto, né? Como a parte oposta, né? A antítese da verdade, né?
Agora, como nós temos esse nosso discurso, de que o bom comportamento ético é não mentir, né? Mas algumas vezes a mentira, ela é necessária. Quando você afirma assim, ó, mentir é necessário, está se mentindo?
Sim, não. Tem momentos, sim. Por exemplo, um soldado que é preso pelo exército inimigo, ele está sendo interrogado, se ele entregar as posições, o país dele perde a guerra, então ele tem que mentir, né? Durante o regime militar, muitos dos presos políticos que foram torturados, eles criavam locais diferentes para justamente não entregar os seus companheiros. A mentira tem que ser pensada também no seu efeito, né, Gilson? Qual é o efeito, né? Quer dizer, muitas vezes a gente mente pelo efeito, né? Às vezes a verdade nua e crua, contada. Mas aí tem que se diferenciar entre a mentira e omitir a verdade, né? Que não são coisas idênticas, né? Uma coisa é a mentira, a intenção deliberada de ludibriar, de enganar, né? De tentar tirar uma vantagem a partir desse engodo, né? E outra coisa, a omissão de uma informação, né, que pode gerar um efeito temerário, né, um efeito ruim. Muitas vezes até o marido que chega em casa depois do horário, a mulher pergunta onde é que você esteve, ele fala qualquer coisa para justamente salvar o seu casamento, né? Aí a pergunta é, será que ele está salvando, será que ele está mentindo e fazendo mal para a relação, né? Quer dizer, é um pouco, a coisa é meio complicada, você tem que pensar no efeito também. A mentira tem que ser pensada no seu efeito, naquilo que ela produz, né? E, em geral, a gente fala de mentira posteriori, né? A gente fala mentira a priori não existe, né? Quer dizer, no caso dos políticos, né? Que a gente sabe que prometem, né? Mas não cumprem, né? Mas ele não está mentindo ainda. Ele está fazendo uma promessa que sabe-se que não vai cumprir ou já tem a intenção de não cumprir, né?
Agora que eu falo da política do poder, se não me engano, Maquiavel tem o trabalho dele, que ele considera uma das posturas de Maquiavel em relação ao governante é mentira. E que em alguns momentos o governante tem que mentir, porque nem sempre dá para falar para a sociedade aquilo que ela deveria saber ou não poderia saber. É perdoado para o governante mentir?
Na verdade, o raciocínio do Maquiavel é o mais complicado, né, Gilson? Primeiro que é bom lembrar o seguinte, esse ponto é sempre, toda vez que a gente fala desses temas nos nossos cursos aqui de ética na universidade, esse é um ponto que todo aluno às vezes chama a atenção, né? Primeiro, tem que lembrar o seguinte, Maquiavel distingue o plano privado do plano público, né? Tudo que ele diz lá no Príncipe, ele fala, isso aqui é para as atitudes na esfera pública e não na esfera de casa, isso aqui não é para o pai de família fazer. Mas no caso da esfera pública, o que o Maquiavel está olhando é um pouco isso, é o efeito, né? Porque você às vezes mente, ou seja, você faz o mal, ele não vai falar que é bom. Maquiavel diz ele muito claramente no texto também no Príncipe, que ele fala que não se pode falar bem do mal, né? Mas muitas vezes é necessário mentir para conservar o governo, para manter as instituições. Então isso é necessário, né? Então, portanto, a mentira, ela tem o efeito da mentira benéfica. E ele diz mais ainda, ele fala, quem disse a verdade perdeu o governo. Quem disse a verdade perde o Estado, né? Então a pergunta é, para a conservação do Estado, o que é necessário? Mentir ou falar a verdade? Ele falou, olha, bom é falar a verdade, mas se você, quem falou a verdade perdeu o Estado, né? Perdeu o governo, porque você não pode ser sincero a todo momento, porque as pessoas são más, ele diz isso também, né? As pessoas são más, as pessoas elas jogam com essa má intenção. Então o governante não pode ser ingênuo, né? Querer se comportar como um santo, né? Como uma pessoa pura, né? No meio daqueles que não são assim. Ele vai perder o governo e aí não adiantou nada ele ter dito a verdade, porque não conserva o Estado e não conserva o bem que o Estado faz às pessoas.
Né? Só vamos levar em consideração que a presidente Dilma Rousseff começou a campanha da sucessão antecipadamente, e ela sempre tenta, está lutando muito para isso, para mostrar uma certa imagem de progresso econômico, de desenvolvimento do país, diante de uma crise mundial, e de números que nem sempre mostram isso. Essa é daquelas mentiras necessárias para se manter no poder?
A pergunta é a seguinte, né? Até que ponto isso é mentira, né? Porque muitas vezes, a gente tem, quem está lá no governo, às vezes tem dados melhores. Maquiavel também tem uma outra frase que é o seguinte, o povo julga pelas imagens, né? Então a gente julga pelo aquilo que a gente vê. E as imagens enganam, né? Há o espaço da teatralidade, da aparência. Quem está de perto julga com as mãos, né? Então faz um juízo melhor. O governante tem que lidar com essa imagem, né? Porque muitas vezes quem é o governante? O governante é aquele que lidera, aquele que está na frente. Então, se ele começa a falar, o país está mal, a economia está mal, as pessoas desanimam e ele não está liderando, né? Ele não está levando o país a melhor. Então, às vezes ele tem... Isso é de todo governante, não é só da Dilma, não. Se a gente olhar na história da humanidade, os bons governantes muitas vezes começavam a ver miragens onde não tinha, né? Vamos lembrar do famoso caso bíblico de Moisés, né? Que falava o povo de uma terra e o pessoal não via, era como uma miragem, né? Mas ele estava lá liderando, né? E levando o povo lá para Israel, liderando nesse sentido. Falou, aquela terra existe, vamos para lá. E o pessoal ficou 40 anos. Eu acho que teve um momento lá que o pessoal falou, esse Moisés aqui está mentindo para a gente, né? E o povo ainda assim acreditava. Porque essa é a função do governante, né? Quer dizer, mostrar uma miragem, né? Muitas vezes para estimular, para levar adiante. O ano passado, eu lembro que o nosso ministro da Economia, o Guido Mantega, ficou até o último minuto falando que a economia ia crescer 3%. Eu acho que tinha dados para saber que não ia ser isso. Mas se ele fala, olha, vamos crescer só, vamos ter, em vez de crescimento, a gente vai ter uma retração na economia, isso pode gerar um efeito contrário, pior ainda, quer dizer, um efeito de desânimo, de paralisia, e para um governante, não. Então, a questão da mentira também, Justo, tem que ser levada em conta nos seus efeitos e daquele que emite a informação, né? Quer dizer, aquele que emite a informação, ele pensa no efeito. Um governante, às vezes, quando ele é muito sincero, ele pode gerar um efeito pior do que se ele mentisse, porque ao mentir, veja, não é mentira, ele tá criando uma ilusão, um estímulo, né? Por exemplo, a gente está falando também de mentira, quer dizer, a mentira tem a ver com a confiança, né? Quando você perde a confiança nas pessoas, né? Quer dizer, e aí a mentira ela tem esse efeito, né? Quer dizer, a pessoa diz algo que não é verdadeiro, você fala, eu não confio mais nele. No caso do governante, você sabe que ele está estimulando as pessoas e depois você sabe que ele também vai ficar lá para sempre. Mas vamos pensar agora o caso de um jornalista, né? Vocês aí, a profissão. Se você, em algum momento, vocês, os jornalistas, não comentarem, não falarem mais a verdade, a gente perceber que a verdade não existe, o que a gente perde? A credibilidade. Perdendo a credibilidade é algo que se demora muito para reconstruir. Quer dizer, como é que eu vou ficar ouvindo um jornalista, ouvindo um programa, se eu sei se aquilo não é verdadeiro, né? Aquilo é uma ilusão, né? Aquilo é uma mentira. E esse é um pouco o efeito que a gente tem que pensar, né? Quer dizer, a mentira pelo seu efeito também, não só a mentira em si, né? A mentira, o não dizer a verdade. Né? Por que não foi dita a verdade? Né? Por que se omitiu a verdade? Qual foi a intenção que estava por trás disso? Algumas coisas que a intenção perdoa. Né? A intenção muitas vezes perdoa, quando você sabe que você mentiu para ter um efeito bom. Né? O médico, às vezes, quando não conta toda a verdade para o paciente, né? Aquilo que eu falei, preso, quando não conta toda a verdade, não perdeu, foi não entregar aos amigos, uma questão de lealdade. Né? O presidente, quando cria uma miragem, principalmente para liderar o povo, para fazer com que o povo continue se estimulando, mas tudo isso tem um limite, né, Júlio? A gente não pode viver eternamente de mentiras, porque aí não, aí de fato, como diz o ditado, né, a mentira tem perna curta e um dia se descobre e se perde tudo, né? E o pouco que havia, que era a confiança, se perde.
Por isso, você, na sua conversa, uma boa mentira, ela pode causar boas verdades, ou seja, quando nós temos aí o caso do governante otimista, que fala sobre a boa condição econômica, para o brasileiro sair e gastar, por exemplo, onde nós estamos vivendo um momento de crescimento, e aí no final o PIB acaba sendo 0,9%. Isso pode gerar um fato positivo? Ou seja, de tanto se contar uma mentira, ela virou a verdade?
Olha, tem casos históricos que a mentira de tanto dita fica quase como verdade. Os historiadores estão aí o tempo todo, às vezes, trabalhando em cima de mostrar, aquilo ali foi uma mentira, mas todo mundo acreditou e aquilo gerou bons efeitos. Eu acho que há uma coisa seguinte, né? Quer dizer, hoje estamos tendo aí a tal da Comissão da Verdade lá em Brasília, né? Quer dizer, os historiadores buscando aí uma investigação para saber o que ocorreu de fato, né? Mas quando você, as pessoas acreditarem numa ilusão, acreditarem num sonho, às vezes é o que movimenta muitas vezes a sociedade, né? Quer dizer, é por isso que tem que pensar na dimensão coletiva da mentira, não da mentira, vamos dizer, da informação que não é verdadeira. Porque aí acho que a gente tem que tomar um certo detalhe, um certo cuidado, Gil Silvins, de não tomar os termos como tudo é mentira. Não, às vezes você oculta a verdade, às vezes você acredita num sonho, numa ilusão. Quer dizer, que não é bem uma mentira, foi um sonho, uma ilusão que todo mundo acreditou, né? E em determinado momento todo mundo se engajou e gerou um bom efeito, né? Mas foi uma ilusão, quer dizer, o que motivou tudo foi uma ideia equivocada, uma ideia que não era verdadeira, mas o efeito foi bom. Isso na história da humanidade nós temos milhões de exemplos, né? De líderes ou de pessoas que divulgaram informações que não eram verdadeiras, mas isso gerou um efeito bom na sociedade e as pessoas acreditaram. Olha, a gente não quer entrar em... Esse tema é muito, muito polêmico, e falando disso, às vezes a gente pode se comprometer aqui, mas, por exemplo, tem muita gente que postula que certas crenças religiosas pregam, de fato, coisas que não são verdadeiras, ou comprováveis, ou evidenciáveis, mas gera bons efeitos, por exemplo, de fraternidade, de solidariedade, como também gera maus efeitos, né? Então, eu acho que a mentira, ela tem que ser nuançada. Eu acho que pegar, assim, há uma informação, isso não é verdadeiro, e a pessoa emitiu uma informação, aquela coisa clássica do mundo da comunicação. Isso não dá para classificar como mentira, né? Quer dizer, o presidente que fala, o governo fala, ó, vamos lá, vamos todo mundo trabalhar, o país está crescendo, vamos acreditar no Brasil. Isso já é um efeito bom, já é um efeito bom, apesar de não ter, talvez ser, vamos dizer, o PIB não vai crescer a 4,5% como nós desejamos, mas está crescendo melhor do que os outros, é bom. É melhor do que estivesse encolhendo, é melhor do que as pessoas estivessem desestimulando, os empresários não estivessem investindo, né? As pessoas não estivessem acreditando no país. Isso é bom, né? Então, às vezes, a mentira tem esse efeito bom, né?
Professor, uma última pergunta, tem muito pouco tempo, mas eu queria só que o senhor respondesse, desse rapidamente isso. Então, é muito melhor uma mentira bem intencionada do que uma verdade agressiva, ofensiva?
Olha, você sabe que por causa da verdade teve muito filósofo que morreu, né? Dizem que a morte do Sócrates foi porque ele quis dizer a verdade, né? E o pessoal mandou ele tomar cicuta, quer dizer, mandou ele se matar. Eu acho que isso tem a ver também com o grau de responsabilidade. Eu acho que a mentira tem que ser pensada no seu efeito. A criança, porque ela mente? Porque ela não quer sofrer a represália dos pais, a reprimenda das autoridades, né? Então, é por isso que ela omite a verdade, ou inventa uma mentira, e às vezes as mentiras mais bobas, assim, ingênuas, típicas das crianças. Eu acho que a gente tem que saber medir. Eu acho que cada profissional, cada indivíduo tem que saber medir o contexto. Eu não estou pregando aqui que mentam, saiam por aí mentindo. Pelo contrário. A gente tem que a verdade é sempre melhor, é sempre possível. Só que muitas vezes, ser muito sincero e sincero na lata, assim, você pode gerar um efeito terrível, né? A gente tem que pensar na consequência dos nossos atos. Nós temos que ter clareza, né? Muitas vezes, às vezes é a consequência dolorosa. Dizer a verdade é meio doloroso, gera uma consequência ruim. Mas, às vezes, é melhor ter esse remédio amargo agora para depois ter uma saúde lá na frente, né? É sempre meio complicado. Eu volto à frase inicial que eu começava aqui falando do Kant, né? Às vezes você tem que mentir por amor à humanidade. Mas não é todo caso que você está amando a humanidade, né? Tem caso que é por amor próprio mesmo e meio que se poupar, né? Evitar as represálias, as reprimendas de um erro, de um equívoco, né? Assumir as responsabilidades. Isso tem a ver com maturidade pessoal, né? Eu só acho que aí também depende da maturidade. Eu acho que conforme o pessoal caracteriza o adulto, essa capacidade de ser responsável, de encarar as próprias obrigações. A pessoa infantilizada é aquela que mente, por quê? Porque tem medo das obrigações, não encara as suas obrigações. É sempre ruim, nesse caso é sempre ruim. Então, vamos sempre dizer todas as verdades, serem sinceros, mas tomar cuidado. Muitas vezes a verdade nua e crua, muitas vezes não modelar, tem que saber moderar ela, tem que saber medir as palavras, medir os comportamentos, né? Pensar um pouco nos efeitos, é pensar nos atos, né? Pensar nas consequências.
Professor José Antônio Martins, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Boa tarde.
Conversei com o pós-doutor em filosofia, José Antônio Martins, falamos um pouco sobre a mentira, segundo o professor. Depende muito de quem mente, por que mente, e às vezes a verdade dói, mas verdade às vezes é muito melhor do que a mentira. Por mais que mentir muitas vezes é para poupar quem precisa e não enganar.